בעזרת השם, דף ס"ו, תתודש באה בהתרלה פסו, בבין זרו ודף שלום עליכם. סתם דף ס"ה עמוד ב', נויטב ואני אג'יבשו, תדה נפלה ברייתא. צינור שחקקו עול בסוף קבעו פוסל את המקווה. ומוס זהו עשו אותו גורם, ומוס קונקטב, ומקש נשווינו שירים תלוי, ומוס זה מייס קויזס. פלה ברייתא, וכנסו על ידו מקווה. תם זו מקווה, כי תם פוקו ג'אגו דה שובה. נעשו ג'מאי זאגווה. A pessoa quer transferir a água da chuva com um cano para encher o mikve. Então fala a Braita, se a pessoa, ele, fabricou o cano e depois fixou o cano no chão, a água que atravessa esse cano e chega no mikve invalida o mikve. É maim sheuvim. É a água que passou por um utensílio. E se a pessoa, primeiro ele fixou o material no chão e lá ele fabricou o cano, aí esse cano é considerado uma extensão do chão e não invalida o mikve. A pessoa ali já fabricou o cano conectado ao chão, então quando esse cano é fabricado é considerado como uma extensão do chão. Fala mani como qual opinião vai essa beta? Lora beleza e lora bara. Não vai nem como ora beleza nem como hakamim. Pelo uma reira beleza, sobre qual opinião de beleza se refere e nem para beleza de bait. Se se refere ao período de beleza que a gente viu no Shurim Tirur, no caso da venda da casa. Vimos lá um debate, quando a pessoa vende uma casa, e ele vende de forma genérica, escreve no contrato que está vendendo a casa a esse comprador. Então fala a Belezer que tudo que está conectado ao chão, fixo no chão, é considerado parte do imóvel, e está vendido junto com a casa. Por exemplo, um moedor. A pessoa, ele fez um moedor e depois fixou no chão. Fala Belezer, esse moedor é considerado parte do recinto e está vendido junto com a casa. Então, falando aqui, esse extremo de Belezer não vai começar a breta do mikve. Conforme a Belezer, aparentemente, se a pessoa fabricou o cano e depois fixou no chão, ele seria considerado sim parte do chão. E a Belezer diz que a água que passa lá invalida o mikve, não é considerado parte do chão, é considerado um utensílio. E Ramin discute com o Rebelezer, nesse caso da venda da casa. Ramin disseram que se a pessoa fabrica o moedor e fixa no chão depois, esse moedor continua sendo um utensílio. Ele fabricou o moedor, é um utensílio. Fixar no chão não ajuda para se tornar parte do recinto. Então, a pessoa vende a casa, não vendeu esse moedor. Porém, se a pessoa ele fixou, digamos, a pedra no chão, depois ele fabricou o moedor, aí fala Ramim, esse moedor é considerado uma extensão do chão e está sendo vendido junto com a casa. Então fala aqui a Gemara perguntando que deve ser que essa breta do mikve não vai como a beleza. Fala a Gemara que não tem nenhuma prova. Dirma aí o tal de a beleza savar, morrer bem na fama, morrer pela balança, morrer bem na morrer. Fala a Gemara que talvez o debate da venda da casa não tenha a ver com essa lei do caso do mikve. Ou seja, independente se esse moedor é considerado, sim, como parte do recinto ou não, existe essa discussão da Belezer e Rahamim, possivelmente. A Belezer sustenta que o vendedor, por padrão, vende de forma generosa, bem tová, com a opinião de Rabi Akiva que a gente viu nos Dapim passados. Então, fala a Belezer que, contanto que esse moedor seja preso ao chão, está vendido junto com a casa. Porque se avalia que o vendedor quer vender de forma generosa para que falem bem dele. Então ele incluiu isso na venda. Pode ser que essa é a explicação do que disse a beleza. E Ramin discutem com a beleza. Eles sustentam que o vendedor, por padrão, vende de forma mesquinha. Ele vende o mínimo que ele se obrigou. Então falando Ramin, que se a pessoa ele fabricou um moedor, depois fixou no chão, ele pode dizer que não teve intenção de vender isso, porque para ele isso é um moedor como qualquer outro, um utensílio, não é como parte do recinto, porque foi fabricado e depois foi fixado ao chão. Então, para lembrar, independente da categoria desse moedor, se esse moedor que foi fixado no chão é considerado parte do recinto ou não, Ramin vão dizer que o vendedor não teve a intenção de vender esse moedor, porque ele vende de forma mesquinha e diz que está vendendo a casa, ele vende o mínimo que ele se obrigou, ele pode dizer, justificando, que não teve a intenção de vender esse moedor, porque para ele é considerado um utensílio, não parte do recinto. Então, não tem prova casa, venda da casa, para o caso do mikve. Então, fala maravilha Rabelezer de Kaver Dvorim. Talvez esse sábio se refere ao extremo de Rabelezer Rahamim, no caso da colmeia. Tentando falar Mishnah. Kaver Dvorim, a pessoa fez uma colmeia de barro e aparentemente fixou no chão. Assim a mãe entendeu aqui. Rabelezer Omer Areik Karka. Fala Rabelezer, essa colmeia é uma extensão do chão. Vekotvina Lea Prusbo. E se podemos escrever o Prusbul por causa dessa colmeia. Ou seja, sabemos que o Shvi, o sétimo ano da contagem de sete anos, além de proibir trabalhar os terrenos da terra de Israel, também cancela as dívidas pendentes. O credor que não cobrou um empréstimo, digamos, e passou o Shvi, ele perdeu o direito de cobrar. Porém, tem uma solução de ele escrever um Prusbul, um documento. Ele dá a responsabilidade de cobrança dessa dívida ao tribunal, e o tribunal agora é o que vai cobrar essa dívida. E dessa forma, a pessoa pode cobrar a dívida também depois que passou o Shvit. Vemos o dado de Gittin, o mecanismo dessa lei do Prusbul, porém a lei é que só podemos escrever o Prusbul se o devedor tem uma terra. Então fala na beleza que se ele tem uma colmeia presa ao chão, mesmo que ele não é dono do chão, é considerado que tem uma terra. A colmeia é parte do solo, fala a beleza. Verame Kaberetuma, começamos a samerlava em cima. Essa colmeia é considerada um imóvel e não é vulnerável a se impurificar. Bimkoma verodemimena beshabat chayav khatat. E se a pessoa tirou mel da colmeia no Shabat, ele tem que trazer um sacrifício de khatat, como se tivesse colhido do chão a safra. Ele arrancou do chão, quando ele tirou o mel da colmeia, que conforme a beleza, é como se fosse uma extensão do chão. Essa é a opinião de beleza. Vachamim Omrim, e a maioria dos sábios discutem com a beleza, enake karka. Essa colmeia não é considerada como parte do chão. Vem que quando vier a Prusbul, não funciona escrever o Prusbul se o devedor só tem essa colmeia. O mecabele tuma bim koma, e essa colmeia é um utensílio, é sim vulnerável a se impurificar. Verodem imera beshabat paturi, a pessoa que tira mel dessa colmeia no Shabat não traz o sacrifício. Então, pode ser que esse sábio que perguntou no caso do mikve se refere a esse debate da Abeliezer e Rahamim daqui, no caso da colmeia. Ou seja, conforme a Abeliezer, mesmo que a pessoa ele fez a colmeia de barro e depois fixou no chão, conforme a Abeliezer é considerado sim parte do chão. Não é como no caso do cano, do mikve, que se a pessoa fabricou o cano, como diz a Braita, e ele fixou no chão, isso não é considerado como parte do chão, então não vai como Rabelezer. E não vai como Rahamim também, conforme Rahamim, mesmo que a pessoa ele fixou o barro no chão e fez a colmeia, essa colmeia não é considerada parte do chão, e no caso da lei do cano do mikve, se a pessoa fixou o material no chão e depois fabricou o cano, fala a Braita lá, que é sim considerado parte do chão, então não vai nem como Rabelezer, nem como Rahamim. Fala Gumará que não, o assunto do caso da colmeia não tem a ver necessariamente com o caso do mikve. Até porque da Marabiazar tama, da Marabiazar vai tama de Rabelezer. Porque lá o motivo de Rabelezer é como Rabi Elazar explicou. O pasuk chama um acúmulo de mel, de floresta de mel. A questão é por quê? Então fala Rabelezer para ensinar uma lei. Maiara tore shemera beshabat chayav chatat, atvash rodemera beshabat chayav chatat. Fala Rabelezer, o que o pasuk vem nos ensinar é que uma colmeia é considerada como se fosse o solo que produz o mel. Então, assim como uma pessoa arranca algo da floresta no Shabat, tem que fazer um sacrifício, ele foi tolesh, ele colheu, assim também a pessoa que arranca o mel da colmeia traz um sacrifício, se ele arrancou no Shabat. Ou seja, esse debate, no caso da colmeia, fala Gmará aqui, não se trata de uma colmeia necessariamente que está no chão fixa. Qualquer colmeia, conforme na beleza, a pessoa que arranca o mel dessa colmeia, está arrancando o mel do solo. E conforme a Ramim, não. Conforme a Ramim, a colmeia é sim algo móvel. É considerado um utensílio. Então, não estamos considerando a colmeia como parte do solo ou não, nesse caso a colmeia. Estamos considerando se a colmeia, qualquer colmeia, é considerado como um chão que produz o mel. Então não tem a ver com o caso do cano, se é considerado como parte do solo ou não. Ela, na verdade, é de Daf. Então deve ser que esse sábio que perguntou se refere a um instrumento de beleza, no caso da estante. Tentando falar a Mishnah. Dav shenat tumim, shekvaou bakotel, rabbeinu mita'er, vachamim mitamim. Uma estante de padeiros, que eles colocam os pães para vender, que ele fixou na parede, conforme na beleza, essa estante é como se fosse parte do recinto, é considerado como um imóvel, e não é vulnerável a se impurificar. E a maioria dos sábios discutem com a beleza e dizem que esse estante é sim considerado um utensílio, é vulnerável a se impurificar. Então, então, talvez, o sábio que perguntou sobre o caso do Mika se refere a essa discussão da beleza de Rahamim. Conforme a beleza, mesmo que a pessoa, ele fabricou a estante, depois fixou na parede, a estante é considerada como parte do recinto. Isso não é como o caso do cano. No caso do cano, se a pessoa fabricou o cano e fixou no chão, o cano continua sendo um utensílio. Conforme a beleza, ele é considerado parte do recinto. E não é como o Rahamim também. Rahamim disseram que se mesmo que a pessoa fixou o material na parede, e aí ele fabricou a estante é considerada um utensílio. E na lei do cano, a pessoa que fabricou o cano já fixou no chão, na situação o cano é considerado parte do recinto, então não é nem como Rabbeinu, nem como Rahamim. Fala, podemos dizer que essa breita, no caso do mikve, vai como Rabbeinu. Vexane pshute klietz de tumá de rabana. Agora entendeu aqui que esse caso da estante está de uma estante de madeira. E a lei de pshute klietz, um objeto de madeira que não tem um receptáculo, como uma vara, ou uma tábua, ou uma estante, a lei é que um objeto desse não é vulnerável a se impurificar pela Torá. Os sábios decretaram que sim é vulnerável a se impurificar, uma lei rabínica. Então fala agora que conforme Rebeliezer, numa situação dessas, que essa estante, que não está presa ao recinto, só se impurifica pela lei rabínica, quando a pessoa ele fixa a estante à parede do recinto, essa estante não se impurifica mais. Uma vez que foi conectada ao recinto, então ela fala da beleza, é considerada como parte do recinto e não se impurifica. Os sábios não dificultaram além desse caso, fala da beleza. E já no caso do mikve, se a pessoa primeiro ele fabricou o cano e depois fixou no chão, isso, essa água que passa lá invalida o mikve. Pergunta para Michal de Sheva de Oraita. Conforme o seu raciocínio, quando a pessoa tem um cano que não está fixo ao chão, a água passa por lá e entra no mikve, invalida o mikve pela Torá. Esse seria o diferencial. Você diz que no caso estante, além da impureza, ela é só rabínica. Então, esse é o diferencial, porque no caso do mikve, o mikve se invalidaria pela Torá. Por isso, a beleza lá dificultou mais a lei. Que se a pessoa fez um cano e depois fixou no chão, nessa situação, o cano é considerado um utensílio ainda, a água que passa lá é mais cheia, e invalida o mikve. Porém, pergunta brava, a caimalandera banar, porém, a lei é que se a pessoa tem um mikve que tem água da chuva, ele tem que completar o volume de água necessária para o mikve ser válido, e ele pega um cano que não está fixo ao chão, e a água passa por esse cano e cai no mikve, o mikve pela Torá é válido. Só para a lei rabínica é inválido. É uma cerca que os sábios decretaram. Então, se no caso da lei rabínica, a beleza facilita tanto a lei, mesmo que a pessoa fabricou o cano e depois fixou no chão, o cano deve ser considerado como extensão do chão e não deveria invalidar um mikve, como no caso da estante. Mais uma pergunta. Fala o sábio, que no caso da estante não se refere a uma estante de madeira, se refere a uma estante de metal. E um objeto de metal, mesmo que não tenha um receptáculo, uma vara de metal, uma tábua ou uma estante, é vulnerável a simplificar pela Torá. Então, volta a pergunta. Se conforme a beleza, a pessoa faz uma estante de metal, que é vulnerável a simplificar pela Torá, conecta à parede do recinto, essa estante deixa de simplificar, vira parte do recinto, então a beleza ia dizer a mesma coisa no caso do cano do mikve. A pessoa fabricou o cano e conectou ao chão, esse cano deveria ser considerado como parte do chão, parte do recinto, e seria válido para transferir água ao mikve. Então, a beleza não vai como aquela breita. Falando lá Rabaná, então temos que dizer que aquela breita do mikve vai como Rahamim. Mishane Sheiva de Rabaná. Como Rahamim, além da estante, é quando a pessoa ele pega a estante, mesmo que ele fabricou a estante já fixa a parede, A estante de metal é um utensílio e é vulnerável a se purificar pela Torá. Já no caso do mikveh, como a gente mencionou, a água que passa por esse cano só invalida o mikveh pela lei rabínica. Lá os homens facilitaram a lei. Disseram que se a pessoa fixou o material no chão e fabricou o cano lá, já fixo ao chão, a água que passa lá não invalida o mikveh. Sabe os homens dificultaram a lei nesse caso? Se é assim que os homens facilitaram, por que não facilitar também no caso que a pessoa ele fabricou o cano e depois fixou o chão? Qual a diferença se a pessoa fabricou o cano antes de fixar o chão ou depois de ter fixado o chão? Naquele caso que a pessoa fabricou o cano não preso ao chão, nesse momento o cano é um utensílio. Conforme o Rahamim, naquele caso do mikveh, o cano que é um utensílio, mesmo que ele é conectado ao chão, fixado ao chão, continua sendo um utensílio. E invalida o mikveh pela lei rabínica. Mas, quando a pessoa ele fabrica já o cano já preso ao chão, lá os sábios facilitaram a lei, a água que passa não invalida o mikveh. Assim se lembra aquela breta do mikveh. Bai Rav Yosef, meik shamim shechashav alem leadiach et ha-tzroblin mal. A lei com relação à impureza de alimentos. Um alimento seco só é vulnerável a se impurificar se ele se umidifica. Porém, não é só isso. É necessário que a pessoa, dono desse alimento seco, ele gostou, ele aprovou o fato que caiu lá líquidos. Que esses líquidos caíram. Se ele ficou feliz, ele aprovou o fato desses líquidos terem caído e os líquidos molharam os alimentos secos, aí os alimentos secos são vulneráveis a se impurificar. Mas tem mais uma condição. É necessário que o dono dos alimentos secos ficou feliz que caiu água lá para favorecer algum móvel. Não para favorecer um terreno, nem outro tipo de imóvel. Então, pergunta sobre isso, vamos revisar esses conceitos na sequência. O que acontece se o sujeito tinha sementes no campo e tinha também a base de um moinho? Choveu. E ele ficou feliz que choveu para lavar a base do moinho dele. Aqui se trata de uma base de um moinho que foi fabricada e depois foi presa ao chão. A questão é, será que o fato de ele ter ficado feliz porque a água caiu para lavar o moinho é suficiente para tornar essas sementes que se molharam por essa chuva para se tornar impuros, para se impurificar? Maor Israel. A questão, então, é será que essa base do moinho que foi fabricada depois de ser fixada ao chão é considerada como parte do chão? Aí o sujeito ficou feliz que choveu lá, mas ele ficou feliz para favorecer um imóvel. Como a gente mencionou antes, essa chuva não tornaria as sementes vulneráveis a se impurificar. Ou será que essa base do moinho que foi fabricada depois de ser fixada ao chão é considerado um objeto móvel? E ele ficou feliz que choveu lá para favorecer um objeto móvel, então essa chuva tornaria assim as sementes vulneráveis a se impurificar. Então, como fica a lei? A língua de Rabeleza da Marcola me roubar a carca, que a carca não te baila. Então, a Gumará que se refere especificamente a Rabeleza e Rahamim da breta que a gente viu no shiur anterior, que a gente menciona no começo do shiur, da venda da casa. Lá a breta menciona esse estrobi, essa base do moinho. Rabeleza disse que se a pessoa fabricou a base do moinho e depois se fixou no chão, essa base é considerada como parte do recinto e a pessoa vende a casa, vendeu também essa base. Então fala com fome Rabeleza, que sustenta que a base do moinho é parte do chão, é um imóvel. Então Lotibaia não tem nenhuma pergunta aqui. É óbvio que o sujeito ficou feliz para favorecer um imóvel, essa base da manhã é como se fosse um imóvel, e essa chuva não tornou as sementes vulneráveis a se impurificar. A questão só começa com a opinião de Rakamim. Rakamim falaram lá que se a pessoa vende a casa, não vendeu essa base do moinho que foi fabricada primeiro e depois foi fixada ao solo. A questão é, por que essa venda não valeu? Então, pode ser que o motivo de Rakamim é que uma base que foi fabricada primeiro depois foi fixada ao solo é algo móvel. Então, se for algo móvel e o dono ficou feliz que choveu para lavar essa base, ele ficou feliz que choveu para favorecer um objeto móvel, e a chuva também molhou as sementes, então as sementes se tornaram vulneráveis a se impurificar. Mas pode ser que o motivo de Rahamim é outro. Pode ser que Rahamim, de lá, daquela breta específica, Rahamim sustenta como era beleza, que a base do moinho foi fixada ao sol, é considerada parte do sol. Então, as sementes não se tornaram vulneráveis a se impurificar. O motivo que foi o Rahamim lá, a venda não inclui essa base do moinho, é porque, conforme o Rahamim, possivelmente, morrer bem irá morrer. Porque o vendedor, por padrão, vende uma propriedade de forma mesquinha, ele vende só o mínimo que ele se obrigou. Então ele falou que você vendeu a casa. Ele pode justificar, ele vendeu a casa e não teve a intenção de vender essa base do moinho, porque para ele, ele considera essa base do moinho como algo móvel. Então para ele é considerado, mas pode ser que na realidade, conforme a Halakha, é considerado um imóvel. Ele não incluiu na venda, porque ele vendeu de forma mesquinha, ele vendeu só o mínimo que ele se obrigou, vendeu só a casa, e não incluiu esse moinho que para ele é considerado um móvel. Mas pode ser que, conforme a Halakha, na verdade, conforme a Hakamim lá, essa base do moinho é considerado um imóvel, e o dono ficou feliz que choveu e lavou essa base do moinho, mas só para favorecer algo imóvel e não torna as sementes vulneráveis a se purificar. Então, como fica a lei? Para Mateo, ficamos na dúvida sobre essa questão. Paramos aqui por hoje. Não perca a meia. Vamos ver o que está incluso na venda de um pátio e o que está incluso na venda de um betabá, de um local de prensa de azeitonas, com muito mais novidades. Amém, pessoal. Amém, amém.